Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Hoje nós trouxemos novamente o nosso advogado mais lindo desse país, não disse qual, Eduardo, para falar sobre uma coisa que já dizia Zeca Pagodinho. Eu não vi, nem ouvi, só ouço falar, que é o visto Gold. Dá o seu bom dia, Yasmin.
Bom dia, gente. Bom dia, Gabi. Bom dia, Edu. Vou dizer que de visto Gold não entendo nada também. Ainda bem que a gente tem um parecer técnico oficial nesse podcast maravilhoso. Dá o seu bom dia aí, Eduardo.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos tratar, né, do visto Gold, um visto que, por mais que vocês não tenham ouvido falar, é um visto que o brasileiro procura bastante. O Brasil é o segundo país que mais solicita visto Gold, só perdendo para a China. Desses vistos concedidos por Portugal, 16% mais ou menos são de brasileiros.
Jesus, crise para quem?
Gente, a riqueza, né? Ela tá escondida, a gente é que não conhece mesmo, tá um pouco fora da nossa alçada. Mas vamos lá, começando do começo. O que que é um visto gold? Que esse nome já é bem, né? Um pouco autoexplicativo, mas o que que é o visto gold, Eduardo?
Inshallah, muito ouro.
Inshallah.
Bom, o visto Gold é uma autorização de residência para quem pretende investir em Portugal. É um visto destinado a investidores com recursos financeiros disponíveis para alguns tipos de investimentos.
Tá, mas aí quais são as formas de obter esse visto gold?
Tem algumas possibilidades de solicitação. A mais procurada pelos brasileiros são relativos à compra de imóveis. Entretanto, a tendência é que as outras modalidades apareçam com mais frequência. 90% dos vistos emitidos para brasileiros, do visto Gold eram relacionados à compra de imóveis, mas é bastante interessante trazer para os ouvintes que há outras modalidades para a gente conseguir solicitar esse visto. Bom, há possibilidade pela aquisição de imóvel superior a 500 mil euros, certo? Há também a possibilidade de aquisição de imóveis antigos, que sua construção tenha sido há pelo menos 30 anos, para uma reabilitação urbana, e aí esse valor é reduzido para 350 mil euros. Mas também há possibilidade para quem faz transferências de capitais acima de 1 milhão de euros. Para quem constitui uma empresa unipessoal e mantenha 10 postos de trabalho, certo? Isso se for cidades maiores, né? Se for uma cidade com uma baixa densidade demográfica, esse visto é concedido para quem criar 8 postos de trabalhos e não 10. Também há possibilidade para transferência de capitais no valor de 350 mil euros, desde que essa transferência seja aplicada para atividade de investigação científica. Outra possibilidade é a transferência de capital para investimento e apoio à produção artística. Nesse caso, o valor cai para 250 mil euros. E ainda há a possibilidade para a capitalização de pequenas e médias empresas, certo? Que aí o valor seria de 350 mil euros.
Mais uma dúvida. É 500 mil euros, 300 mil euros, 200 mil euros é assim, na bucha de uma vez só o investimento, ou você pode fazer pequenas parcelas nas Casas Bahia?
Olha, na verdade, o investimento, ele precisa ter um montante, mas não necessariamente precisa ser feito de uma vez. Entretanto, o visto só é concedido, você só faz a solicitação após o investimento feito.
Tá, vou fazer só uma observação óbvia aqui, que todos os valores são especificamente em euros. Então, o euro está valendo o quê? 50 mil reais. Então, multiplica isso aí. Então, por exemplo, o primeiro valor que o Edu falou de 500 mil euros dá mais de 3 milhões, tá? Então, se você tiver aí uns 3 milhões sobrando na poupança, né? Botou para render, chegou a 3 milhões, aí sim, meu filho. É o seu momento de brilhar.
Gabi, é bom a gente frisar que, na verdade, a procura dos brasileiros era sempre para compras de imóveis, mas devido justamente ao aumento, né, do euro e à grande desvalorização do real, hoje é mais viável, por exemplo, uma transferência de capital para produção artística, ou então a transferência de capital para pequenas e médias empresas, que você já consegue reduzir isso, esse investimento em 150 mil euros, né, passa a ser de 350 e não de 500. E uma outra possibilidade é a constituição de uma empresa por cotas que crie 10 postos de trabalho, né, que aí o investimento seria menor. E esse visto ele é muito indicado para empresários e investidores que não possuem a condição de ter nacionalidade portuguesa pelas vias normais, como pela descendência de Portugal, algo desse estilo. Porque ao final, né, essa autorização de residência, ao final do processo de 5 anos, você vai poder solicitar a nacionalidade. Em um momento que vivemos hoje, devido à Covid, com as restrições de fluxos de pessoas de um país para o outro, muitos investidores e empresários possuem condições financeiras para residir em Portugal ou para viajar e estão, né, retidos, não podem sair do Brasil para turismo se não tiverem autorização de residência, visto válido ou a nacionalidade europeia.
Uma outra pergunta que a gente tem aqui é o seguinte: isso foi uma coisa que a gente já tinha lido em matérias e ouvido falar na internet. É verdade que não dá mais para você tirar visto gold comprando imóveis em Lisboa e no Porto?
Então, na verdade, em fevereiro houve uma alteração na lei do orçamento que autorizou o governo português a proceder às alterações que ele achar viável em relação ao Gold Visa. E a tendência é que realmente houvesse uma restrição com compras de imóveis em Lisboa e em Portugal, justamente pela condição imobiliária que essas regiões viviam. Entretanto, com a situação do Covid, o governo não realizou essas alterações e, pelo que a gente tem de informação de bastidor, não tende a realizar essas alterações. Então, provavelmente continuaremos da forma natural do visto, que é a possibilidade de adquirir imóveis na região do Porto de Lisboa. Então, na verdade, o que houve foi uma autorização para que o governo procedesse à alteração, entretanto, o governo não realizou essas alterações.
Para quem não sabe, é importante a gente falar para o pessoal que está em casa. Lisboa e Porto são duas cidades, obviamente, como são as maiores do país, que tem muita procura por compra de imóveis por estrangeiros, né? Então acaba que isso gera uma certa especulação imobiliária, é onde tem muita compra de imóvel, até para visto gold mesmo. Então, tipo, o aluguel das cidades foi ficando mais caro, muita gente também foi aderindo ao Airbnb, então isso também expulsou uma boa parte dos trabalhadores da cidade, para as periferias. Então, existe toda uma movimentação rolando para tentar devolver uma parte da cidade aos trabalhadores que ali viviam antes.
Mas agora, quais são as vantagens, já que é tanta grana? Qual é a vantagem de tirar esse visto específico?
Bom, só para frisar, então, é muito importante deixar claro essa situação das pessoas não ficarem tão tendenciosas na questão imobiliária e trazer essa informação. A gente sabe que Portugal deve ter um investimento para a recuperação da economia e que a criação desses postos de trabalho, a criação dessas empresas, esses investimentos empresariais e não só na questão imobiliária, vai ajudar a recuperação de Portugal. Agora, em relação específico aos benefícios, respondendo sua pergunta, Gabi, eu vou trazer alguns benefícios que são padrões, né, para todo tipo de visto e de residência, mas há outras coisas que são específicos do visto Gold. Vamos lá. Primeiro, essa possibilidade de entrar no território português entendeu? Mesmo em tempo de pandemia, por exemplo, quem tem o visto Gold pode sair do Brasil e vir a Portugal. A circulação livre dentro do espaço Schengen. Residir, estudar e trabalhar em Portugal, não há uma limitação, você pode realizar todas essas questões, você pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Há uma obrigatoriedade reduzida da estadia mínima, ou seja, se você solicitar o visto Gold, você precisa ficar apenas 7 dias do ano em Portugal no primeiro ano e 14 dias nos 2 próximos anos. E esses dias podem ser seguidos ou interpolados. Então, não há necessidade de você mudar sua morada fiscal, por exemplo, você pode continuar com a sua morada fiscal no Brasil. A única exigência é que você venha para Portugal e fique 7 dias durante todo o primeiro ano e 14 dias durante todo o segundo e terceiro ano.
E como isso seria em outros vistos? Só para a gente ter uma noção de comparação, assim. Se fosse, sei lá, um visto de empreendedor normal, D2, quanto tempo a pessoa teria que passar no país?
Olha, você teria que ficar no mínimo 6 meses, entendeu? Olha aí a diferença, como você às vezes tem investimentos em empresas em outros países, ou inclusive no Brasil, você tem essa flexibilidade e não a necessidade de residir nesse espaço pelos 6 meses.
É, tem bastante diferença.
Então, esse tipo de visto, ele também é tirado no Brasil, que nem todos os outros, através de um advogado, alguém tira esse visto sozinho? Imagino que não, né?
Bom, Gabi, só para a gente deixar claro também algumas outras situações, esse visto permite o reagrupamento familiar e após os 5 anos você pode solicitar a nacionalidade. Agora, em relação à solicitação do visto, ela pode ser feita via Brasil ou via Portugal, tanto faz. E é lógico que você pode realizar o procedimento todo sozinho, mas o normal, como é um investimento elevado e um processo que precisa ter seus cuidados, há sempre a indicação de contratação de profissionais que trabalham com esse tipo de visto.
Bom, então, mas como são as etapas para tirar esse visto? Onde tira, você já respondeu para a gente, pode ser tanto em Portugal quanto no Brasil, mas qual é a documentação, por onde começar?
Bom, a documentação do visto, além de apresentação dos documentos padrões de visto, foto, passaporte, há também a necessidade da comprovação desses investimentos, certo? E aí vai depender de qual investimento você realizou em Portugal. Por exemplo, se for a abertura da empresa, com a criação dos postos de trabalho, você vai ter que apresentar todos esses registros da abertura dessas vagas, a legalização completa da empresa em Portugal. Então, isso, a documentação em si vai depender muito do perfil do seu investimento em si. O prazo também, via de regra, são o padrão dos 90 dias. Ao protocolo do visto, eles devem ser feitos no CEF, há essa diferença de não ser realizado via consulado, certo? O Golden Visa é sempre solicitado no CEF. A recomendação é que seja feita ainda no Brasil, mas há a possibilidade, sem dúvida nenhuma, de ser feito via Portugal. O prazo se mantém, aqueles 90 dias, para solicitação do visto e deferimento dele pelo CEF.
Agora, uma pergunta de um pouco de mediunidade. Você acha que com o que está acontecendo e o que vai continuar acontecendo, esses vistos devem continuar sendo emitidos ou menos? Bom, se bem que para a classe mais alta não deve ter afetado em muita coisa, né? As pessoas devem tirar igual atualmente.
Bom, eu acredito que irá acontecer uma elevação da procura por esse visto. Talvez não pela questão imobiliária, mas pelas outras formas de solicitação do visto Gold. Justamente porque, com essa limitação nas fronteiras de Portugal, houve um grupo, né, um grupo de empresários, de investidores, de pessoas que pretendem trazer os seus serviços para Portugal, e essas pessoas ficaram proibidas ou limitadas à entrada em Portugal, e assim na Europa toda. Então, tende a ser um visto muito procurado para quem tem essa condição de investir e não possui a nacionalidade e precisa ter uma certeza das suas necessidades de entrada na Europa, saída, sem qualquer limitação. Então, acredito sim que esse visto tende a aumentar a procura, mas na questão de criação de postos de trabalho, de abertura de empresa, de investimentos nas empresas portuguesas, e não tanto da questão imobiliária no momento.
Então, gente, para quem não tem a chance da nacionalidade portuguesa, essa pode ser uma ótima ideia. Ainda mais que você pode circular por toda a Europa, então dá para sentir que tem uma certa liberdade em ir e vir, uma coisa assim super chique. Mas falando sério agora, se você tem esse capital paradinho, pronto para investir, pode ser uma ótima ideia. Ainda mais agora nesse pós-pandemia, quando com certeza os governos vão querer, né, atrair mais investidores para os países, e Portugal com certeza não vai ser uma exceção nesse caso, o visto gold acaba se tornando bom para o país e bom para você também, né, Gabi?
Para mim especificamente, não, porque eu não tenho isso aí, não. Então, para quem de fato tem. E se você estiver pensando nisso, com interesse, aberta no chat, já sabe que nosso querido Eduardo está aí disponível para consultas e, enfim, aberturas de visto que for necessário. Então, para finalizar, Edu, onde é que as pessoas te acham mesmo?
Bom, Gabi, Yasmin, acho que é isso. É realmente uma tentativa de trazer empresas e investidores para Portugal, no momento que o país deve auxiliar os empresários e investidores, principalmente em criação de postos de trabalho. E tem muitos empresários que pretendem abrir suas filiais aqui em Portugal, abrir para o mercado europeu. Portugal é a entrada para a Europa, é o primeiro passo para essas empresas colocarem seus produtos e serviços à venda em Portugal. E lembrando, investimento em euro, mas posteriormente os lucros das empresas também serão em euros, né? Então aí há essa possibilidade de uma moeda mais estável, mais rentável para os empresários e investidores brasileiros. E claro, para me encontrar, quem quiser ter mais algumas informações, tem o Instagram adv.jeduardorosach. Lá tem todos os meus contatos, tem nosso site, tem nosso WhatsApp. E aí, quem precisar de mais informações a respeito desse e de outros vistos, a gente está sempre à disposição de vocês.
Então, comigo você já sabe, @dolemeldouro.
Eu sou o Carimbe, o Passaporte. Esse é o Farofa na Sardinha. Na semana que vem tem mais. Um beijo e até a próxima.
Até semana que vem, gente.
Até mais, pessoal. Boa semana.